Noticiário.
Dando de pau, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de acontecer.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, com os seguintes tópicos. David Mendes vai a Cuando Cubango defender o ativista Francisco Tchombé, detido no dia 31 de dezembro, por exigir recibo do dinheiro pago em mão na sala de garantia do Tribunal de Menong.
Senhor advogado Dr. David Mendes, parabéns.
Fuga de angolanos no Cunene para Namíbia, na ordem do dia, a polícia diz a ilegalidade.
Foram impedidos de atravessar ilegalmente 348 cidadãos.
Serviços veterinários no Namíbia necessita de mais técnicos e meios rolantes para controlo e cobertura vacinal de animais na província.
Para trabalhar mais ou menos bem, precisamos de mais 24, entre técnicos superiores e médios.
Civicop é chamada a entregar às famílias no Namibe centenas de ossadas nas valas comuns há 31 anos.
Para que realmente se entregue as ossadas às respectivas famílias.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Esther Gulembe, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Os ativistas do Namibe reuniram-se terça-feira, 9 de janeiro, no bairro 5 de abril, das 8 às 13 horas, debatendo o caso da prisão do ativista Francisco Tchombé, presumivelmente por retaliação do juiz da sala de garantia do Tribunal de Menong. Domingos Bamba, jurista, ativista e docente, disse que já não há tempo de permitir abusos do poder nos tribunais.
Nós estamos todos decepcionados com o comportamento de alguns magistrados a nível nacional. Não é só no Cuando Cubango, como na província do Namibe também, há esse tipo de comportamento, perseguição contra os ativistas. É necessário saber que os magistrados não são donos da lei, são seres humanos como nós. Esse comportamento não pode ser admitido em Angola. Devem ser expulsos os magistrados em Angola. Devem ser mesmo expulsos.
Os juízes, os procuradores e os técnicos de justiça são servidores públicos. Odés Cachinde, presidente do Fórum do Desenvolvimento Universitário na região sul de Angola, disse que o ativista Tchombé não cometeu delito e o que se passou é uma vergonha para a justiça angolana.
Na verdade, o que nós temos aqui a dizer é que, por uma situação dessa, pedimos libertação ao ativista que nesta altura está detido, pedimos a todas as organizações, a todas as ONGs nacionais e internacionais, que se solidarizem com este nosso ativista que está no Cuando Cubango. Nesta altura, nenhum advogado no Cuando Cubango está a aceitar defendê-lo por medo e de retaliação. Esta é uma situação que também nos preocupa. Temos também a questão das próprias mãos livres. Ninguém está acima da lei. Se um órgão de justiça existem pessoas injustas, é para que essas pessoas entram nos marcos para começarem a trabalhar pela justiça.
Pedro de Souza, outro ativista, se não há corrupção na sala de garantia do Tribunal de Menong, por que é que os cidadãos são obrigados a entregar dinheiro em mão de funcionários sem recibos do valor pago?
Podemos alegar que tem havido sim corrupção ou indícios de corrupção lá no Tribunal de Menong, especificamente perpetrado pela sala de garantia. Não é o motivo, isso logo demonstra de como o nosso sistema judicial anda de patas para o ar, porque é autêntico abuso de poder, né, perpetrado pelo juiz Ola Miranda, não é que gozando das competências que a Constituição não lhe confere, Código Penal, gozando da sua arrogância e petulância, achou conveniente um mandato de captura ao Francisco Tchombé.
É o testemunho termos pagos no caso do Camalanga, 100 mil kwanzas, e não quiseram nos pagar guias de depósito na conta bancária da Justiça. Estou pronto para testemunhar isso, concluiu.
Conseguimos constatar a mesma situação quando o ativista Edson Camalanga lá esteve perante o juiz de garantia no Tribunal de Menong. Foi caucionado a 100 mil kwanzas, pedia ao oficial de justiça para que dê esse número da conta da justiça para ver, não é se nós pagássemos lá, mas eles alegavam que não havia e tivemos que pagar também os 100 mil kwanzas em mão. Caso que podemos alegar que tem havido sim corrupção ou indícios de corrupção lá no tribunal de Menong.
Edson Kamalanga disse que testemunho porque também foi vítima de suposta extorsão no tribunal de Menong.
Um cidadão, quando é detido, tem 48 horas no máximo para ser ouvido. Eu fiquei 5 dias numa unidade de detenção, digamos na masmorra, e só fui ouvido praticamente no 6º dia, e que já era uma prisão ilegal, mas não se fez menção nisso. Eu ainda falei com o subprocurador que estava com o caso, depois ele mandou-me para a sala de juiz de garantia. É nesta sala onde me foi cobrado uma caução de 100 mil kwanzas. Eu pedi ao juiz se eu pudesse fazer a transferência bancária, mas o juiz me disse, não, não é possível você fazer a transferência, mas sim tem que fazer levantamento, que é para dar esse dinheiro à mão. Então aquilo demonstrava claramente, como eu me encontrava na aflição, mesmo sendo ativista, as pessoas perguntam, por que você não denunciou naquele momento? Mas não, mesmo estando em apuro, todo mundo quer ser livre.
Em comunicado de imprensa, os ativistas exigiram a soltura incondicional de Francisco Tchombé. O comunicado foi lido pelo ativista Edson Kamalanga.
O grupo de ativistas da província do Namibe esteve reunido hoje, dia 9/1/2024, na residência do Sotão, jornalista Armando Chicoca, para abordar e analisar sobre a prisão ilegal do nosso mano do Quando Cubango, Francisco Tchombé, MCP, ou seja, mais conhecido por Batalhador. Depois das auscultações dos áudios da primeira e segunda detenção, os ativistas decidiram o seguinte: exigir a soltura incondicional e imediata do ativista Batalhador, pelas seguintes razões. Tchombé não é criminoso, mas sim defensor dos ideais da democracia e liberdade na província do Quando Cubango.
24 horas depois, o advogado David Mendes, que no passado dia 20 de dezembro esteve no Namibe desfazer as ciladas de perseguição judicial ao jornalista Armando Chicoca, mostra-se sensibilizado com a causa do ativista do Quando Cubango, Francisco Tchombé. David Mendes condicionou alguns apetrechos que têm a ver com a transportação, alojamento e alimentação em Menong. Do CUNEN, a reação não se fez esperar. Tilalo João Moala, um dos presos políticos do PEU-PEU, disse que é gratificante a forma como a sociedade reage a favor dos defensores dos direitos humanos.
Estas respostas pontuais são sempre bem-vindas e, de alguma forma, a sociedade angolana mostra-se cada vez mais solidária, mais coesa e, consequentemente, reativa às consequências dos abusos de poder, abusos de autoridade, de quem quer que seja.
Fez saber, por outro lado, que David Mendes é um dos antigos juristas angolanos que esteve sempre ao lado do povo.
Saudamos e felicitamos o Dr. David Mendes por essa nobre disponibilidade e atenção que teve ao manifestar a sua vontade e responsabilidade pessoal enquanto um defensor da justiça e uma das pessoas que faz parte das primeiras gerações de juristas angolanos formados em Angola. Convida-nos ao respeito da pessoa e, de alguma forma, acabamos por ter a informação segundo a qual o Dr. David Mendes há de se deslocar de Luanda para o Quando Cubango em função da situação carcerária a que se encontra o nosso compatriota Francisco Tchombé. É sempre positivo, é sempre salutar e são coisas que devem acontecer várias vezes.
Domingos Fingo, secretário da Associação Construindo Comunidades, igualmente jurista, desqualificou o juiz que assim procedeu, amordaçando a lei e a Constituição angolana.
Nenhum tribunal tem legitimidade de cobrar valores às custas judiciais, porque chamam-se custas judiciais, sem um comprovativo. Quer dizer, ao terem cobrado as custas judiciais sem que fosse por via bancária e com comprovativo, significa que houve uma corrupção. Aí é mesmo uma corrupção. Não se trata de custas judiciais. Por quê? Porque o dinheiro beneficiou os interesses de alguém. E eles não queriam, digamos assim, apresentar um justificativo, porque aquele justificativo não tem legitimidade. Nunca se deve fazer apreensão de alguém, ou seja, orientação do Ministério Público.
O jurista João Bamba, em nome dos ativistas do NAMIB, agradeceu a disponibilização do advogado para mais esta empreitada.
Graças a Deus que hoje tomamos conhecimento que já há reações de várias pessoas, de vários advogados, conforme está titulado, intitulou-se já o senhor advogado Dr. David Mendes. Parabéns. Isto significa que a sociedade está organizada cada dia que passa, cada vez mais, e que as pessoas estão solidárias com a causa justa no quando comando.
As instalações do maior hospital de referência do Namib, Angola Quimbanda, são exíguas para atender à demanda. Já o Hospital Materno Infantil necessita de uma fábrica de oxigênio para se ultrapassar os vários constrangimentos às equipas técnicas, lamentou o diretor do Gabinete Provincial da Saúde no Namib, Miguel Coríntios.
Necessidade de ampliação do Hospital Angola Quimbanda carece de espaço. Falta de fábrica de oxigênio para o Hospital Materno Infantil. Necessidade de novos hospitais municipais para Ovireiro, Bibala e Tongwa, a falta de um centro de hemodiálise e a necessidade de um aparelho de higiene SPET e raio-x para o Hospital Provincial Sanatório, bem como a falta de um Instituto Superior de Ciência de Saúde, o qual permita a fuga de quadros e formação em outras latitudes.
De acordo com aquele responsável, há boas perspectivas que apontam para a necessidade de humanização dos serviços de saúde na província, a revitalização dos clubes de salva-vidas no que diz respeito aos doadores voluntários de sangue, bem como a criação de novas unidades sanitárias e a reabilitação de outras infraestruturas já existentes, entre outras ações preconizadas para o presente ano 2024.
Projetos em curso: humanização dos serviços de saúde, clube de salva-vidas para doadores voluntários, instalação de novos serviços clínicos, reabilitação e funcionamento do Centro de Saúde Mental, formação de quadros, recuperação dos equipamentos médicos avariados e realização do Congresso de Ciências de Saúde. O setor da saúde na província funciona de forma integral e conta com o suporte das unidades sanitárias privadas e setoriais.
Polícia Nacional no Cunene trava êxodo populacional local ao longo dos marcos da fronteira com a Namíbia. A intenção das comunidades angolanas emigrarem-se para a Namíbia tem a ver com as difíceis condições de sobrevivência em Angola e a facilidade com que o governo vizinho da Namíbia gere a vida daqueles cidadãos da mesma língua e origem antropológica, mas limitados por força geográfica. Domingos Marques com outros detalhes.
Polícia Nacional na fronteira da Namíbia e a província do Cunene frustrou nos últimos dias a tentativa de fuga de 340 cidadãos que pretendiam emigrar ilegalmente para a vizinha República da Namíbia. O porta-voz do Comando Provincial daquela corporação, Superintendente-Chefe Nicolau Tuve Kalela, disse que os referidos cidadãos faziam-se acompanhar de 27 petizes.
Na fronteira terrestre e fluvial com a República da Namíbia, registaram-se 46 ocorrências de tentativa de violação, onde foram impedidos de atravessar ilegalmente 348 cidadãos acompanhados de 27 crianças. Estas ocorrências foram registradas nos postos de guarda-fronteira Marcos 3, 5, 12, 14, 19 e 20.
Ouvíamos o porta-voz da Polícia Nacional no Cunene, que abortou a tentativa de fuga para a Namíbia de mais de 340 cidadãos que se faziam acompanhar de 27 crianças.
Os serviços veterinários do Namib debatem-se com a falta gritante, pelo menos 20 técnicos e meios rolantes para se desfazer das dificuldades que se fazem sentir neste momento. Luís Paulo, responsável do setor, disse que as duas viaturas existentes não fazem cobro na assistência do gado das comunidades autóctones que têm o animal, o seu banco.
Nós estamos com uma verdadeira gritante falta de quadros. Estamos a falar de quadros técnicos e administrativos. Este é um grande calcanhar de Aquiles. Neste momento que eu falo, nós estamos com um município que não tem sequer um quadro veterinário. E isto precisamos, nesse momento, para trabalhar mais ou menos bem, precisamos de mais 24, entre técnicos superiores e médios. Meios rolantes. Nós, neste momento, temos apenas duas viaturas. É uma exiguidade tal que uma tremenda dor de cabeça. Não conseguimos nos desdobrar quando, por exemplo, temos um surto no Camucuio.
que é o norte da província, e outro no Iona, que é bem no sul. É muito complicado. Tem estado a valer, às vezes, as administrações municipais, que sempre que solicitamos, prontamente somos ajudados, senão não sei o que seria dos serviços veterinários.
Ouvíamos o chefe dos serviços veterinários do Namíbia, Luís Paulo Bié. A Civicop é chamada a intervir no Namíbia visando exumar perto de 600 ossadas que jazem nas valas comuns há 31 anos, vítimas dos excessos de 5 de janeiro de 1993, segundo o correspondente da Voz da América no Namíbia, Armando Chicoca.
Civicop deve entregar centenas de ossadas às famílias do Namíbia depois de 31 anos. O historiador é Vitorino Silepo, que falou em nome das famílias e das vítimas dos excessos no dia 5 de janeiro de 1993, enterradas nas valas comuns do Calumbilo e Tomboa, disse a Voz da América.
O que passou, passou, mas lá a história registrou. É um testemunho que fica. Também gostaríamos de passar a mensagem para o governo e que através dos seus mecanismos legais, fala-se da Civicop, 31 anos depois, é tempo de se poder exumar os restos mortais que cajazem para que realmente se entregue as ossadas às respectivas famílias para que o enterro condigno seja feito. Certidões de óbito sejam também entregues às famílias. Esta mensagem passa enquanto a Civicop procura lugares lá no Quandocubango. Estamos a dizer que aqui já temos um lugar devidamente identificado. Aqui em Moçambiques, temos no Tomboa, e que a Civicop pode exatamente chegar aqui, não vai perder tempo para procurar onde é que estão os restos mortais.
Já o deputado Américo Wongo Samoma, igualmente dirigente do Partido do Galo Negro do Namíbia.
Nós aqui já temos uma vala comum devidamente identificada, então o que queremos é que essa instituição apareça, que se faça também a exumação e finalmente a inumação dos restos mortais daqueles, no sentido de cada familiar conhecer em que local, em que espaço exatamente estará aqui o seu maior.
Para o deputado Sampaio Muganda, apesar das lições do passado,
os comportamentos de perseguir pessoas que pensam diferente, os políticos, os ativistas e todos aqueles que não pensam no mesmo diapasão do regime, portanto tem sido ainda esses tipos de comportamento, esse tipo de atitude notório. E então apelamos mais uma vez que Angola, né, se democratize a partir de instituições e que Angola realmente se consolide na democracia e que permita a participação de todos os angolanos, porque as intolerâncias não ajudam para a consolidação da democracia, não ajudam para o desenvolvimento sustentável deste país.
Justino de Carvalho, um dos sobreviventes do 5 de janeiro de 1993, foi recordar como conseguiram sair da cidade do Namíbia no meio de fogo cruzado, atravessando o deserto e percorrendo mais de 300 quilômetros até o município de Quilengues, província da Huila.
Isso já não é segredo. Nós tínhamos um pelotão de comandos que era o asseguramento da unida no Namíbia. Este pelotão de comandos que permitiu que nós pudéssemos sair do Namíbia para as áreas onde fomos recolhidos para Kalukembe. Estamos a fazer tudo para ver se escrevemos um livro e contar essa realidade. Preciso que se devolva aos familiares os corpos que estão aqui, que logo pedimos. A Civicop, acho, deve ser essa organização que está a fazer esse trabalho. Os que jazem nesse espaço foram trazidos aqui pelo Soba do Forte. O Soba Minguinho foi quem eles trouxe aqui, carregados num trator e enterrados aqui.
Procuramos ouvir a Civicop sem sucesso hoje. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato verdade.
Verdade doi, mas liberta. Tamo juntos.